Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Às sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Ana Veloso, eu sou jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Dados do Instituto Fogo Cruzado revelam que a região metropolitana do Recife já registrou mais de 1.000 tiroteios por arma de fogo em 2023. A média é de 5 tiroteios por dia. Em julho deste ano, o número de homicídios foi 75% maior que o registrado em julho de 2022. Pernambuco chama atenção pelo alto índice de violência, enquanto a falta de melhorias na segurança pública preocupa a população. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: como enfrentar a violência? Para responder essa pergunta, convidamos a coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, Ana Maria Franca. Obrigada, Ana, pela sua participação. Seja bem-vinda ao Fora da Curva.
Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. E eu que agradeço o convite.
E a gente também tem a representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, a assistente social Silvia Dantas. Obrigada, Silvia, pela sua participação no Fora da Curva. E também nós convidamos o repórter da Marco Zero Conteúdo, que é nosso colega aqui, parceiro do Fora da Curva, Marco Zero, o jornalista Jorge Cavalcante, que também está conosco hoje.
Bom dia pessoal, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. É um assunto super importante, super atual. Sigamos.
Bom dia, Ana. Bom dia, Fora da Curva. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes.
Vamos lá. Na última década, foram assassinadas mais de 408 mil pessoas negras no Brasil. Isso representa 78%, desculpem, do total de homicídios no período. E aí, o infográfico Violência contra Pessoas Negras no Brasil de 2022, que foi publicado pelo Fórum de Segurança Pública, que traz dados referentes a 2021, indica que a violência racial aumentou 1,8% no país no último ano. Em relação à violência policial, pessoas negras foram 84,1% dos mortos pelas polícias e 67,7% dos policiais assassinados. Em maio deste ano, um homem de 38 anos foi trancado no porta-malas da viatura da polícia e foi asfixiado pelo uso excessivo de gás lacrimogênio. Isso foi em 2022. Em Santa Catarina, em dezembro do ano passado, outro homem negro de 26 anos foi vítima de uma abordagem violenta dos policiais militares que o imobilizaram com um golpe de mata-leão. Já as mulheres, a violência contra as mulheres negras, representa 62%, né, do total das vítimas de feminicídio. Sofrem com 13,3% a mais de assédio do que as mulheres brancas. A proteção dos direitos das mulheres negras é uma das metas de várias organizações, como a Crioula, o Guelé 10, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Rede de Mulheres Negras, também aqui de Pernambuco, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, e é uma situação extremamente difícil. E aí esse enfrentamento do racismo, do sexismo, lesbofobia e transfobia também é uma meta para o Estado brasileiro, para o governo de Pernambuco e para o Estado brasileiro. E aí a gente tem esses dados da violência racista e a gente tem também esses dados do Fogo Cruzado que tratam dessa situação de violência em Pernambuco. E a gente começa perguntando, né, Ana, como o Fogo Cruzado vem atuando para denunciar os altos índices de violência em Pernambuco?
Então, Ana, O Fogo Cruzado ele faz esse mapeamento da violência armada na região metropolitana do Recife desde 2018, né? E aí a gente faz esse monitoramento, faz os registros dos episódios, né, de tiroteio e também das vítimas, e a gente lança relatórios periódicos, né? Então a nossa incidência é dessa forma, muito mais para municiar, vamos dizer assim, a sociedade civil, para que ela tenha informações para fazer as cobranças, né? Então nossos dados são abertos e com acesso para quem quiser ou precisar deles. Então, é dessa forma que a gente atua.
E o Fórum de Mulheres, como é que vem enfrentando, se organizando, Silvia, para poder enfrentar essa situação de violência estrutural contra as mulheres em Pernambuco?
O Fórum de Mulheres está se articulando, né, em duas frentes para enfrentar a questão da violência, né? Uma é... No 8 de março, a gente articulou um número, mais de 40 organizações, coletivos, movimentos de mulheres, né, que a gente denominou de Assembleia Feminista, em que a gente, a partir dessa articulação, a gente fez uma lista de reivindicações para a governadora, né, Raquel Lira, reivindicando serviços e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ao mesmo tempo, também, a gente está articulada com o Levante Feminista, o Levante Nacional, a campanha do Levante Nacional Feminista contra o Feminicídio, onde a gente também vem discutindo isso, e recentemente a gente fez uma audiência pública, junto com o Ministério Público, para discutir a questão da violência.
A gente teve informações que durante essa audiência pública, onde foram apresentados os dados, as informações acerca da situação da violência contra as mulheres, os representantes e as representantes dos governos não se comprometeram com nenhuma medida para enfrentar o problema. Isso é verdade? Como é que foi esse diálogo?
Até o presente momento, a gestão estadual não apresentou nenhuma informação sobre a política de enfrentamento à violência contra as mulheres no Estado. Não apresentou nenhuma... O que é que ela pretende fazer para reduzir a violência contra as mulheres. Tanto isso na audiência pública junto com o Ministério Público, como também em relação às reuniões que a Assembleia Feminista realizou com ela, né? Em nenhuma dessas reuniões ou audiência, ela apresentou qual seria o plano do governo em relação a isso.
Jorge Cavalcante, bom dia. Como você que está aí na Marco Zero fazendo todas as coberturas dessa situação gritante que a gente tem vivenciado em Pernambuco, da violência, a criminalidade e tantos atentados contra a população, contra as mulheres, contra as pessoas negras, né? Como é que você tem percebido essa situação?
Mudiana, eu queria só destacar três números. O anuário foca muito nos crimes contra a vida, que é o trabalho do Fogo Cruzado. 77% das pessoas que morreram são os crimes violentos, letais e intencionais, nas estatísticas contam como TVLI. 77% de todas as pessoas que morreram por arma de fogo são negras. Esse percentual na população geral é de 56%, enquanto 68% das pessoas que estão presas, porque a violência policial, quando ela não mata, ela prende, 68% desse universo todo, de quase 1 milhão de homens e mulheres, são pessoas negras. Então, a gente percebe uma hiper-representação desse grupo nessas duas estatísticas, morte violenta e cárcere. No final do mês de julho, a governadora Raquel Lira lançou o programa Juntos por Pernambuco, Juntos pela Segurança, que, na verdade, ainda não pode ser chamado de programa, é um conjunto de intenções, digamos assim. Esse programa a gente vai conhecer melhor daqui a 2 meses. Uma coisa que eu poderia destacar positivo, ou que pode vir a ser positivo nesse programa, é a elevação do enfrentamento da violência contra a mulher como uma das suas prioridades. O Pacto pela Vida focava muito nas mortes violentas por arma de fogo, Esse programa pretende elevar a categoria de prioridade o combate contra a mulher e os crimes violentos contra o patrimônio. Mas isso ainda não é um fato, isso é uma intenção e precisa, como é que precisa, a gente precisa acompanhar como é que isso vai ser implementado e em que medida isso sai do discurso e entra na prática. Uma coisa que me chama a atenção de forma negativa no plano ou na proposta de plano é a ausência de algo mais específico sobre o controle de arma de fogo. A gente viveu nos últimos 4 anos um boom de armas na mão de civis, né, os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, que não funcionou, não reduziu, armou quem não tinha a mínima condição de portar uma arma. Essa nomenclatura sugere ali uma perícia, um cuidado maior, mas a verdade é que acabou indo arma para quem não tem a menor condição psíquica e enfim. O plano não toca nisso, o controle de arma de fogo. Espero que ainda desenvolva algo sobre isso. O plano fala pouco também sobre o que pode ser a prevenção social do crime. Atirar pela cerimônia que a gente assistiu no centro de convenções foi algo muito centrado ali nessa questão repressiva. Era uma plateia lotada de policiais militares, repleta, o auditório ficou cheio, precisou liberar a parte de cima. Politicamente, um ato que visibilizou políticos como o deputado Coronel Meira, que desde o governo Jarbas defende uma visão de segurança pública que já está ultrapassada. É importante que se diga que, além de ineficiente, é ultrapassada. E eu vejo com um pouco de apreensão o que pode vir pela frente. Se a gente puder falar com algo positivo, a parte positiva é que a gente está discutindo aqui o que vai ser o plano de governo de o plano de segurança de um governo. Até pouco tempo atrás, nenhum governador prestava conta sobre isso e também não era cobrado. Botavam uma ou duas ali propostas de propaganda, a viatura de 190 na esquina, e a gente não discutia uma política mesmo estruturante. Então, isso acho que é um avanço da sociedade. Mas ainda muito aquém do que o anuário mostra, ainda muito aquém do que a gente precisa. Uma visão ainda muito, muito, muito insuficiente do que é, de como se promove segurança cidadã. É um termo, inclusive, segurança cidadã, muito ausente na boca dos políticos, dos nossos representantes. Eles preferem usar a segurança pública, preferem fazer uma imagem com dezenas de viatura, colete, arma, quando a gente sabe que isso não resolve. É preciso que haja também um controle externo da atividade policial. Já está provado também que a polícia, se ela não for bem controlada, ela por si só ela já é uma geradora de violência. Ela já é uma geradora de estatística de morte. Até um tempo atrás, esse número, eu não tenho ele exatamente na cabeça, mas em 2021, 12% das pessoas que morreram pela polícia. E nas estatísticas, essas mortes contam como mortes decorrentes de intervenção policial, que sugere um confronto, intervenção policial. E às vezes a gente vai olhar e nem é um confronto, é uma abordagem de um preto e um pobre, que o camarada se assusta e recebe um tiro. Então acho que a gente tem muito para cobrar ainda, a gente tem muito que acompanhar, muito que monitorar. É importante esse trabalho de acompanhar sistematicamente os índices, as ações do governo. Inclusive, a sociedade civil poderia ter mais espaço nesse plano. A sociedade civil já tem uma expertise em prevenção social à violência, em garantia de direito em sistema prisional, e até agora a sociedade civil está muito restrita na sua participação. E eu espero que isso melhore ao longo do tempo.
Ana, recentemente foi publicado um relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. O levantamento revela que, ao longo do mês de julho, 7 homicídios múltiplos foram mapeados na região metropolitana do Recife, deixando 15 pessoas mortas. O número de casos é 75% maior do que o registrado em julho de 2022. levando em consideração a contribuição, né, do Jorge Cavalcante sobre o lançamento dessa carta de intenções ou desse projeto, né, essa proposta de um plano de enfrentamento à violência ou de promoção da segurança em Pernambuco. E esses dados que vocês têm mapeado, como é que vocês observam essa situação?
Primeiro dizer que eu concordo com o que o Jorge traz, né? Eu também estive presente lá no lançamento desse plano, me chocou a plateia repleta de policiais e realmente um plano que contempla a sociedade civil, mas não convida a sociedade civil, né, para estar ali no plano, no projeto deles, que a sociedade civil vai participar. Mas, por exemplo, a primeira reunião ou oficina, que eles chamaram de oficina, né, que aconteceria com a presença da sociedade civil foi no dia 8, e as pessoas não foram convidadas, não tinha informação de como isso iria acontecer, né? E é como o Jorge falou, já existem iniciativas da sociedade civil e que garantem para a gente essa expertise, né, no diagnóstico dessa violência, e não fomos convidados, né? E aí, de fato, como a Ana falou, né, fazendo uma conta, né, do começo do ano até agora, a gente contabilizou 1.045 tiroteios. Desse total, né, desses episódios de tiro, a gente tem 1.200 pessoas baleadas. Isso aqui eu estou dizendo só da região metropolitana do Recife. Então, a gente trabalha com essa amostra, né, se a gente estende para o restante do estado, esse número fica muito maior. E aí, também dizendo que hoje, né, oportunamente, o Fogo Cruzado lançou uma plataforma chamada Futuros Exterminados, que é sobre crianças e adolescentes baleados, né? E isso falando do Rio de Janeiro. E aí eu queria só trazer esse dado, porque eu acho que é importante para a gente
vontade.
Pensar.
Muito
pra
importante.
Para a gente pensar como que funciona isso na região metropolitana do Recife, e isso não ganha, né, um destaque na mídia ou nenhum outro lugar, assim. No Rio de Janeiro, até a data de hoje, né, desde quando o Fogo Cruzado atua lá, tem 7 anos mais ou menos, a gente tem, deixa eu pegar o dado certinho aqui para não errar, porque é muito importante falar sobre isso. No Rio de Janeiro, até ontem, perdão, 606 crianças e adolescentes baleados. Aqui em Pernambuco, a gente começa o monitoramento em 2018, em abril de 2018. Então, a gente tem menos tempo de monitoramento do que no Rio de Janeiro. E o nosso número, até ontem, é de 627 adolescentes e crianças baleados. Então, numa proporção, né, se a gente faz uma média, Pernambuco fere, né, vamos dizer assim, porque a maioria dos adolescentes são mortos, né? De crianças é um número menor, de crianças mortas, mas de adolescentes o número de mortos é maior. A gente tem uma média aí de 119 crianças e adolescentes por ano, enquanto que no Rio de Janeiro é 79. E aí a gente sempre ouve dizer, né, falar do Rio de Janeiro como um local onde a violência armada é exacerbada, né, é muito em função das operações policiais de fato. Mas a gente tem uma diferença, né, muito expressiva, que é, no Rio de Janeiro a gente tem, até só em 2023, vamos dizer assim, a gente tem aqui contabilizados até o dia 31 de julho, 2.000 tiroteios, né, em 7 meses aí do ano, e 1.262 pessoas baleadas, né. Então, a gente tem no Rio de Janeiro que 63% dos tiroteios terminam em vítimas, mas aqui 97% dos tiroteios terminam em vítimas. Então, trazendo esses dados também, para a gente pensar assim, hoje o tema, né, dessa conversa é como que a gente enfrenta a violência. Mas eu acho que a violência a gente tem que prevenir, né? Porque como a gente está vendo aqui, é uma violência altamente letal. Então, a gente tem que evitar que as pessoas morram. E é dever do Estado fazer isso, né? Está na Constituição. E aí, quando o Jorge fala sobre o controle de armas, eu vou só endossar que, de fato, né, o controle de armas no Brasil hoje é feito pelo governo federal, é uma atribuição do governo federal, mas o governo do estado, ele pode ajudar nisso, né, na apreensão dessas armas que nos últimos 4 anos a gente viu acontecer, foram desviadas para o crime organizado. Então, a gente teve uma movimentação do crime organizado se armar com armas que são legais, né, eram legais porque a flexibilização da legislação permitiu que isso acontecesse. Então, é dessa forma também, respondendo um pouco o que você perguntou, Ana, de que forma que a gente vê isso, de forma alarmante, né? A gente tem que pensar que numa progressão desse tempo que a gente está aqui mapeando essa violência, esses números se mantêm. Então, não tem nada que está sendo feito para que reduza, né, essas mortes violentas, sobretudo de crianças e adolescentes que são vítimas, né? Então, pensar na violência armada como um fenômeno, entre aspas, aí, que afeta todas as pessoas.
Exatamente, e é muito preocupante porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta, que o dever de proteção é do Estado e da sociedade, não é somente da sociedade, o Estado precisa se responsabilizar pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. E o que estamos detectando nessa conversa que a gente está tendo, e pelas análises, pelas próprias matérias que o Jorge fez, que a Marco Zero tem feito, os dados que o Fórum de Mulheres tem trazido para a sociedade, os alertas do Fogo Cruzado, de outras organizações como o Gajop, o Sendec, a pesquisadora Ana Paula Portela, que também tem trazido muito essa reflexão, o próprio professor da Universidade Federal, Luiz Raton, que também tem participado dos debates e tem chamado a atenção da sociedade, é que a gente vive uma política de extermínio da população negra, da população pobre, das crianças e adolescentes negros e negras em nosso estado. E os dados que você apresenta, eles são extremamente alarmantes, é gritante que o estado de Pernambuco esteja passando por isso e que a gente não tenha uma sinalização assim, enérgica de ações em parceria com a sociedade civil para o efetivo, a efetiva prevenção. E no tocante às mulheres vítimas de violência, Silvia, eu queria que você colocasse como é que você vem percebendo, por exemplo, nós tivemos recentemente a notícia de que a Secretaria da Mulher, houve um desmonte da Secretaria da Mulher, na verdade, uma exoneração de várias pessoas que participavam dessa gestão, também exonerações em outros órgãos do sistema de proteção às mulheres da retaguarda. Como você percebe essa situação em Pernambuco?
A governadora vem insistindo em dizer que pretende apresentar uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas a gente não tem observado isso, né? Não tem observado isso porque é o que a gente observa, né? A gente verifica que há um desmonte da secretaria, né? uma suposta possibilidade de que, inclusive, a secretaria vai perder sua autonomia, né? Financeira, o que ela vai fazer ela ficar subordinada a uma outra secretaria, o que é muito ruim, né? E, por outro lado, a gente observa que, digamos que, ela informa na audiência pública realizada pelo Ministério Público de Pernambuco que este ano não há recursos, né, para a política para as mulheres. No entanto, a gente sabe que na LOA de 2023, né, há 22 milhões de recursos para as políticas para as mulheres. No entanto, ela nega a existência desses 22 milhões. E a gente quer saber, né, aonde ela alocou esse recurso, né?
Alô, então, minha gente. Só um minutinho, Silvia. Alô, minha gente, para quem está acompanhando Fora da Curva, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma peça fundamental onde o Estado coloca quais os recursos que vai ter no seu planejamento para as políticas públicas. Essa LOA, ela é construída, né, esses dados, essas informações, esses recursos, eles são planejados de um ano para outro. É por isso que Silvia está aqui dizendo que na lei tem, mas cadê o dinheiro, né, Silvia?
Isso, porque a lei é preparada no ano anterior, né? Então foi preparada pelo governo anterior, não é? E aí ela agora, que ela assumiu o governo do Estado, ela alega que não existe esse recurso, né? No entanto, está na lei, né? E a gente precisa saber para onde ela encaminhou essa, para onde esses recursos foram, né? Mas também a gente observa, e aí a gente observa que a política de enfrentamento à violência da governadora, né, do governo do Estado, até pela reunião que houve com a sociedade civil, né, para apresentar essa carta de intenções sobre a política, a gente observa que ela, a perspectiva da, que ela tá presenciar, que se apresenta para nós, é uma política punitivista, não é? É uma política, a gente vê pelo número de policiais que estavam na audiência, não é? Então, é uma política, ela não existe, o secretário de educação, por exemplo, não estava na reunião, né, a assistência social não estava na reunião. Então, isso mostra que a perspectiva de enfrentamento à violência da governadora, né, dessa gestão do governo, é uma perspectiva punitivista, o que para a gente não resolve o problema, né, o que para a gente isso vai gerar mais violência, né, mais violência policial, né. Então, e isso a gente precisa discutir, porque uma política de enfrentamento à violência, a gente precisa discutir os equipamentos, o acesso da população, das periferias aos equipamentos públicos, né, escola, educação, assistência social, né, a gente precisa discutir, como é que se diz, a criação de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, expansão do atendimento às crianças, né, que vivem em situação de violência, crianças e adolescentes. Então, assim, é preciso que haja uma política preventiva, não só punitiva. A punição, ela só vai gerar mais violência, né? E a gente precisa realmente, a partir de agora, pensar numa política de enfrentamento à violência que parta do princípio da prevenção. Né? Da prevenção, do acolhimento às pessoas vulneráveis à violência, né? Uhum. Então a gente precisa de pensar nessa possibilidade, né? E destinar mais recursos para isso. O que a gente tem hoje, né, são ações, digamos assim, muito descontínuas, né? Pouco abrangentes na área de prevenção, pouco abrangentes, são descontínuas, elas não são universais. Não é? Uhum. Então, isso faz com que elas não são intersetoriais, né? Ela não, uhum, conta com o apoio da Secretaria de Educação, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social, né?
Não são integradas, né, Silvia?
Exatamente, elas não são integradas. Então, essa falta de uma prevenção que garanta, né, que os direitos das pessoas, né, mais vulneráveis, né, sejam contemplados na política, para que a violência não chegue até elas, né? Isso não existe como política, e a gente precisa de reivindicar isso, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem hoje no estado de Pernambuco apenas 25, em torno de 25 a 27 centros de referência do atendimento às mulheres em situação de violência, né? É para um estado que tem 185 municípios, né? Uhum. Então, isso não resolve. Hoje, por exemplo, a gente tem 22 mil casos de violência contra as mulheres só este ano, né? Que o próprio Departamento de Polícia da Mulher informou na audiência pública que nós tivemos com o Ministério Público, informou que eles não têm a menor condição, né, de investigar todos esses casos, né, esses 22 mil casos de violência contra as mulheres, de investigar, de punir. Então, a política de enfrentamento centrada na punição, ela é insuficiente, né, ela é insuficiente para nós, e muitas vezes ela viola, né, alguns princípios no âmbito dos direitos humanos, né? Você vê, por exemplo, em março ou abril, uma mulher, né, que descia do ônibus, estava num terminal integrado de passageiros, e ela foi reclamar que ela estava sofrendo assédio no ônibus, e o policial chegou para ela e espancou ela. Né? Isso em abril, quando foi em maio, outro caso desse tipo, né? Em junho, outro caso. Então, a polícia não é preparada, né, para acolher, né, as situações de violência sofrida pelas mulheres. E quando essas mulheres são mulheres trans, né, mulheres negras, mulheres pobres, certo? Digamos assim, o preconceito policial, né, o descaso da polícia aumenta muito mais.
Uhum. Gente, a gente pode dizer, com essas informações que vocês estão aqui apresentando, esses dados, que Pernambuco vive um colapso no campo da segurança pública. Jorge Cavalcante, você percebe isso nas suas reportagens, nas suas apurações?
Ana, Pernambuco vive uma situação ruim, mas quando a gente fala de segurança, a gente pode dizer que o Brasil todo vive uma situação ruim, com alguns estados com seus fenômenos locais, Rio de Janeiro, a Bahia agora tendo a polícia que mais mata, que foi algo que surpreendeu. A gente pode tirar o nível da segurança pública do país pelo seu sistema prisional. O STF reconheceu que o sistema prisional brasileiro, é um estado de coisa inconstitucional, ou seja, ele é incapaz, insuficiente e violador de direito e cometedor de crime mais grave do que o crime que ele diz que o camarada que ele está prendendo cometeu.
Como crime de tortura, né?
Exato.
Como crime de tortura, né?
Exato. É preciso que o Estado brasileiro tenha em mente quem é que quer manter preso. Tem esse debate do abolicionismo penal, eu não digo nem, não quero nem falar no mundo sem prisão, mas assim, quem é que a gente precisa manter preso? Os estados devem focar sua capacidade de investigação, inteligência, não só repressão, em crime organizado, quadrilhas, grupo de extermínio, cometedores de violência sexual. Qual é o perfil da população brasileira hoje? 40% desses quase 1 milhão de homens e mulheres são o que chamam de presos provisórios. Eles não foram julgados. Eles ainda não têm uma sentença. Qual é o perfil do delito cometido? 40% desse delito, tráfico de droga. Qual é o perfil dessa prisão? Uma quantidade pequena de droga, ausência de arma de fogo, ausência de faca, ou seja, é enxugar gelo quando a gente sabe que os grandes traficantes, os mega traficantes, eles são empresários, eles possuem empresas, geralmente no campo de logística, transporte, aviação, com influência de setores de polícia, setores do sistema criminal. A gente não aprendeu a nossa história do Brasil direito, né? Então, para falar de segurança hoje, entender como as polícias militares funcionam, é preciso a gente voltar lá atrás, aos 388 anos de escravidão, relembrar que as polícias naquela época foram batalhões criados para proteger riqueza da corte, dos nobres. Uhum. Então, a nossa polícia é uma das mais antigas aqui de Pernambuco, com 200 anos. Então, é muito difícil fazer esse debate, porque as pessoas simplesmente não têm todos os elementos para questionar. Se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas vão querer cada um a viatura na sua esquina, quando, na verdade, isso também não garante muita coisa. Então, a gente vive uma crise, acho que não é só uma crise de números, não, é uma crise de norte, de princípio. Bolsonaro se elegeu nessa história, né, de que preso bom é preso morto. Então, é um debate muito difícil. Eu diria que esse debate da segurança interseccionado com a política de drogas e o debate do aborto e da reprodução sexual são talvez os dois mais difíceis de a gente travar hoje na sociedade brasileira. Porque as pessoas estão muito distanciadas disso e estão muito atravessadas por uma visão de justiçamento muito ruim. O governo de Raquel, a gente, quando o Raquel assumiu, a gente ficou naquela apreensão de será que vai ser um governo bolsonarista, será que vai ser um governo de direita, como é que ela vai se comportar. É preciso que ela... A polícia, ela constitui uma parte de sua estrutura, ela é inigovernável, porque o governador senta, depois de 4 anos sai, a governadora senta, depois de 4 anos sai, o soldado de polícia, o sargento de polícia, o oficial de polícia passa 20, 23, 24, 25 anos no serviço. Então, é preciso que esse acompanhamento da sociedade civil, que esse controle externo avance sobre a formação desses policiais. Como é que se forma um policial militar? É difícil saber. Qual é a carga horária? Quais são as matérias que ele estuda? Quais são as cargas horárias dessa matéria? A gente não precisa de um Robocop na rua. A gente precisa de um policial bem orientado, bem treinado, que tenha milhões de meios de solucionar as coisas antes de usar a força, antes de atirar. Então, a gente precisa debater que tipo de polícia militar a gente também quer. Quando a gente vê nas manifestações de esquerda, o pessoal ali nos atos de contrapassagem gritando a polícia militar tem que acabar, muita gente não entende. Na verdade, é esse debate que esse grito fala. Não é o fim da polícia militar e fica nada no lugar. Mas é qual é a polícia que a gente quer? Porque esse modelo de segurança não está nos servindo. E ele não só afeta quem tem antecedente criminal ou quem é usuário de droga. Ele afeta todo mundo. Quem tem dinheiro precisa viver com o vidro trancado, com a cerca, com arame. Então, a gente vive uma situação ruim e ainda muito distante de uma nova percepção de uma outra forma de segurança. Até nos governos de esquerda, a gente não percebe esse avanço. A Bahia é governada pelo PT e também vive uma crise lá. Então, é algo nosso, mas também dos nossos vizinhos.
Infelizmente, né? Ana, o que você considera que deve ser incluído nesse plano nessa carta de intenções que vai se transformar num plano de enfrentamento e prevenção à violência em Pernambuco? O que é que você aponta como principal? O Jorge falou de várias questões, o encarceramento em massa, essa discussão em relação à punição das pessoas que são usuárias, né, de drogas, essa violência extrema que é utilizada para coerção e não para proteção. A Silvia também falou sobre isso. Mas o que é que precisa ser incluído para que a gente possa ter uma situação, digamos assim, menos aterrorizante do ponto de vista da segurança em Pernambuco?
Então, eu também penso como Jorge, né, que segurança pública é uma questão nacional e que também tem um viés cultural. Então, porque quando a gente fala de violência, a violência ela não tem uma raiz única, né? É um fenômeno multifatorial. Então, muitas coisas vão levar ao surgimento da violência. Então, para isso, para ele ser enfrentado, né, ser um fenômeno enfrentado, a gente tem que pensar várias soluções, né? Então, um ponto que é importante e que o Fogo Cruzado sempre traz, né, é que as políticas públicas, elas têm que ser baseadas em evidências. Então, a gente tem que conhecer o problema para poder enfrentá-lo. Então, isso é um ponto inicial. E aí, também, esse diálogo com a sociedade civil, que já está fazendo esse trabalho de diagnosticar, né, essa violência, quais são as dinâmicas de violência que existem no Estado, e aí agir sobre esses problemas, né? Então, eu acho que o ponto principal é evidências, informações. E quando a gente fala de Pernambuco especificamente, a gente não está falando de um Estado que não produz essas informações. Pernambuco já foi referência em transparência de dados, em produção de dados sobre violência. Então, a gente sabe que o Estado sabe, né? Vamos dizer assim. E o que a gente percebe é uma falta de vontade política mesmo, de agir sobre um problema que é conhecido, né? Para que reduza esses índices alarmantes que a gente tem. Eu penso que basicamente isso aí, né? Também pensar de forma intersetorial, como a Silvia já trouxe, isso é importante, né? A falta de, a ausência de direitos, né, vai fazer realmente as pessoas acharem que o que resolve a violência é a polícia, né? Porque é o que ela vê ali, né, por parte do Estado. Então, de fato, a gente precisa pensar de forma mais ampla e pensar de uma forma preventiva mesmo.
Além de todos esses dados que vocês estão trazendo, essas informações, a gente tem ainda o elemento cultural. A integrante do SOS Corpo, Analba Brazão, ela defende que foram, no mínimo, 45 anos de lutas e debates sobre a impertinência, né, do argumento de legítima defesa da honra, que muitos homens iam para os tribunais. Isso é muito antigo no Brasil, olha, 45 anos, ainda tinha isso. No dia 1º de agosto, agora de 2023, foi quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade no uso desse argumento por assassinos de mulheres. A Analba acrescenta: apesar do avanço, os dados sobre feminicídio no Brasil são absurdos. De janeiro a junho, foram divulgados 599 feminicídios consumados e 263 tentativas. Além de toda essa discussão de ineficiência de políticas, a gente vem de 4 anos em que o orçamento para o enfrentamento e para a prevenção à violência contra a mulher foi praticamente extinto, né? E toda uma política que tinha sido desenhada nos governos anteriores, de casas-abrigo, de espaços de acolhimento para as mulheres, também foi desmontada em várias cidades do Brasil e por conta da ausência, né, de recursos do governo federal. Silvia, como você percebe essa situação que envolve uma questão que é cultural, veja, 45 anos para tirar, né, o argumento de legítima defesa da honra, né, considerar que esse argumento era absolutamente impossível de ser colocado no tribunal. E, ao mesmo tempo, a ausência de políticas públicas, desmonte das políticas e falta de recursos, inclusive no orçamento do governo federal nos últimos 4 anos.
Pois é, né? É justamente isso. A questão da violência, ela tem seu aspecto cultural, não é? Ela tem seu aspecto cultural que precisa ser, digamos assim, que o Estado brasileiro precisa enfrentar, não é? Ela tem um aspecto também do preconceito, né? Por exemplo, as pessoas do racismo, por exemplo, né? Do sexismo, não é? Da questão das pessoas mais pobres serem as maiores vítimas dessa violência. Então, quando você trabalha a ideia de violência, você não pode trabalhar a ideia de violência exclusivamente digamos assim, informando as mulheres, né, sobre o número de feminicídios ou de violência contra as mulheres, e ao mesmo tempo você, digamos assim, você punir, simplesmente, né? Ou então você informar quais são os direitos dela, ou dizer quais são os tipos de violência existente, ou quais são os tipos de violência contra as mulheres, né? A violência psicológica, etc, etc. Isso não é suficiente. É preciso que você tenha realmente uma política muito mais abrangente, né? Uma política que contextualize essa violência, né, e que essa política que as mulheres possam entender, né, porque muitas vezes, né, eu conheço pessoas, inclusive, que trabalham com enfrentamento à violência e que sofrem violência e não percebe, apesar de saber que violência psicológica é isso, aquilo, outro, né, mas não percebe que ela sofreu uma violência psicológica, por exemplo. Então, assim, a política, ela tem que, a prevenção, ela tem que ser contextualizada, né? Inclusive, ela tem que abranger, né, a diversidade das pessoas, né? A diversidade das mulheres, a diversidade das crianças, né? Mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres indígenas. Então, assim, ela tem que... E não, as campanhas, por exemplo, de enfrentamento à violência contra as mulheres, elas falam de uma mulher genérica, né? uma mulher genérica. O fato de você colocar uma mulher negra dizendo que para enfrentar a questão da violência não necessariamente chega às mulheres. Né? É preciso que você contextualize, né, essa questão da violência, né, do cotidiano da vida das mulheres negras, por exemplo, das mulheres trans, por exemplo, né? E é preciso também que a própria formação dos servidores públicos, né, especialmente a polícia e tudo mais, ela seja uma formação, né, que inclua, né, essa diversidade, né, de as diversas vulnerabilidades, né, as vulnerabilidades por que passam as mulheres negras, as pessoas negras, o preconceito, o racismo contra crianças e adolescentes nas periferias. Então, é preciso que a polícia tenha essa, que seja formada em relação a isso, né, e que seja uma formação contínua. Não pode ser uma formação de 12 horas, onde você apenas explana o problema. Né? Quando a gente sabe que o racismo é uma coisa que está no inconsciente da gente, né? A gente pratica o racismo às vezes sem nem perceber que praticou, né? E que a gente precisa, e por que isso? Porque a sociedade da gente, ela é completamente conivente, né, com o racismo, é completamente conivente com a violência entre a população periférica, é completamente conivente, né? E isso a gente precisa discutir. Qual é o tipo de polícia que nós queremos, né? Se é uma polícia cidadã, é uma polícia que tem que compreender, né, que problematizar, né, digamos assim, um ambiente de violência que ela vai enfrentar quando vai para a rua, por exemplo, né, o ambiente de violência que ela vai enfrentar e como ela vai atuar em relação a isso, né, e respeitando os direitos humanos de todas essas pessoas. Então, assim, por isso que a gente insiste muito, né, precisamos, né, não precisamos de uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres e contra a população, em relação à população em geral, que seja fundamentalmente punitivista. É preciso que seja uma política que mude a cultura, que mude a percepção das pessoas em relação a quem pratica e quem é a vítima dessa violência, né? Para que ela possa compreender, né, que uma polícia ou uma política, ela precisa de considerar a realidade social, cultural, histórica, né, que a gente, o Jorge, por exemplo, falou de como é que surgiu a polícia em Pernambuco, né, como é que ela surge. Então, todo esse contexto histórico, cultural, a gente precisa discutir com a sociedade, né, e convidar a sociedade também a compreender esse problema e também as servidoras, os servidores públicos, né, a compreender essa questão da violência, né. A violência, ela não é de graça. Ela não acontece porque alguém é ruim ou que alguém é bom, né? Porque a gente tem um demônio ou um Deus. Não, não, a violência não é causa, não é assim, não é por isso. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto de exclusão, ela tem um contexto de desigualdade, ela tem um contexto de exploração, né? Ela tem um contexto de dominação, e a gente precisa de conhecer esse contexto, analisar esse contexto para saber como enfrentar esse contexto.
Antes de terminar o programa, eu queria que vocês também refletissem, obviamente que a gente vai deixar para o próximo, né, Jorge, acerca da violência que é exposta nos meios de comunicação. Eu acho que é um debate que a gente tem feito aqui também, que, infelizmente, a gente tem justiceiros, a gente tem programas que exacerbam na exposição, da superexposição de mulheres, crianças, adolescentes, a comunidade LGBTQIAP+, nos meios de comunicação, de forma absolutamente desrespeitosa. Esse debate precisa ser feito também, junto com o Ministério Público, porque é o imaginário social, é a construção da realidade e a revitimização das pessoas que já são vítimas de violência, né? Então, a gente, infelizmente, a gente está com 3 minutos, eu queria que o Jorge desse o serviço da Marco Zero Conteúdo, quem quiser mais informações, né?
O site é marcozero.org, a rede social também, Marco Zero, lá no Instagram. Sobre isso que você falou, Ana, da contribuição dos programas policialescos, um deputado do Ceará chamado Renato Rosendo, um cara, sim, que acompanha que, de muito perto e com muita qualidade esse debate, fez, em parceria com o Unicef, uma cartilha sobre prevenção, que apontava sete caminhos para você prevenir e evitar a morte de jovens. E um deles é justamente restringir esse tipo de conteúdo. Isso banaliza a morte de uma forma muito perigosa.
É.
E é isso. E o pessoal
obrigada, ganha muito com isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada ao Jorge. Obrigada, Silvia. Jorge, quer fazer algum complemento?
Não. Só agradecer a oportunidade. Debate importante. Um abraço para minhas colegas de bancada. Uma boa sexta e um bom final de semana.
Muito obrigada a vocês pelas contribuições. O Fora da Curva está aberto à participação da sociedade. O Fogo Cruzado tem um site que as pessoas também podem acessar. Acompanhe o trabalho do Fórum de Mulheres de Pernambuco, a ação da articulação das mulheres também de Pernambuco, a MB, a Brasileiras.
Só para dizer que o Fogo Cruzado é Fogo Cruzado BR em todas as redes e acessem a plataforma Futuros Terminado, que saiu hoje, para a gente pensar também nessa violência que atinge as crianças e adolescentes.
Vamos embora.
E eu agradeço também o espaço.
Obrigada, Silvia, a todo mundo.
Também, Ana. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de estar conversando sobre isso, que é um tema muito delicado. E obrigado pela participação aqui.
Valeu. O Fora da Curva fica por aqui. Toda sexta-feira a gente tem essa transmissão às 11 horas, com reprise ao longo da semana. Essa edição fica disponível nas plataformas digitais. E a produção desse programa de hoje foi minha, junto com a professora Paula Reis, com os estudantes da UFPE, William Araújo, de jornalismo, e Ângela Simões, de ciências sociais, nas redes sociais, Ézio Flávio, de jornalismo, na transmissão e stream, Igor Cabral, operação de áudio, na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva, esse debate continua, nós vamos continuar nessa discussão, e até a próxima. Muito obrigada a vocês por acompanhar o nosso programa, e até a próxima.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.